Bem-vindos ao episódio 11 do Premier Eleven by Second Post, comigo em estúdio, Diogo Maia e Rita da Silva Vieira.
Okay.
E não. Em Londres, o nosso, agora sim, verdadeiro enviado especial, Samit Radiar. Samit, já lá vou a ti, não antes, sem começar já a todo o gás para a tabela de resultados desta jornada. Uma jornada que teve um derby em Liverpool, Liverpool 2, Everton 0, Man City 2, Brighton 1, Newcastle 4, Palace 0, Nottingham Forest 2, Luton Town 2, Burnout 1, Wolves 2, Brentford 3, Burnley 0, Chelsea 2, Arsenal 2 no segundo derby da jornada, Sheffield United 1, United 2 e Aston Villa 4, West Ham 1. Foi uma jornada muito boa para mim a nível de fantasy. Eu agora parece que todas as semanas digo isto e vou pedir também para colocarmos aí não só o nosso código, que eu já vou dizer para quem nos vai ouvir, código esse que é UVT9XY maiúsculo, vou repetir para quem nos está a ouvir, UVT9XY maiúsculo. Esta fantasy está cada vez com mais pessoas a participar na nossa Premier Eleven by Second Post. Diogo Maia, vamos em quantos?
631.
631 jogadores na nossa fantasy. Estou contente, continuem a aderir. Já houve malta, temos que chegar aos mil, exatamente. Já houve malta a perguntar-me se quando entrasse não perdia os pontos, e eu disse, não, vocês entram com os vossos pontos que estão nas outras ligas, não há problema nenhum, não vão entrar com zero pontos.
A não ser que comecem a fantasy agora.
Bem, claro, não, ou seja, para quem já tem a fantasy desde o início da Premier League, entra na nossa liga com os seus pontos ao dia de hoje.
Yeah.
Portanto, continuem a aderir a isso.
Tanto é que eu acho que a nossa liderança é malta nova. Mas depois mas passa
já que já mudou a liderança, sim.
É.
Entretanto, sobre. Eu acho que as nossas dicas da semana passada. Essa semana ainda não podemos fazer dicas, também ainda faltam os jogadores e temos temas muito largos para falar hoje. Uhum. Só dizer que tanto Trippier como Pedro Neto resultaram, portanto, Diogo Maia e tu estivemos muito bem nas nossas dicas.
Eu e o Issa. E o Issa
também, calma. O Samit está logo em cima de mim, muito bem. As três dicas correram bem. Eu, por acaso, não tenho o Pedro Neto, mas tenho o Trippier e o Issa. Portanto, deram muitos pontos.
Eu comprei o Pedro Neto. Comprei o Pedro Neto para esta jornada e resultou.
Também resultou claramente.
Porquê que a semana passada só tivemos três apostas?
Porque eu estive doente.
Rita estava doente.
Pronto, e é por isso,
no seu pós-aniversário.
E é por isso que eu queria trazer mais uma prenda para a Rita.
É, sério?
Decidi trazer chá.
Já venho uma semana de atraso, mas está certo.
De limão. E portanto, fica
limão
para a Rita. Dá aí à Rita. Limão
e gengibre.
Não importa,
deste chá.
Não importa ver a marca, por favor.
Dá
não nos paga.
Ah, pois é.
Dá sempre jeito.
É um chá de limão e gengibre.
Fica para a Rita. E, curiosamente, já voltou o nosso limão ao estúdio. E portanto, a semana passada já diz-me da tua falta. E portanto... Não digo.
Existe mesmo, obrigado.
Não digo que tenhas falta de chá.
obrigado.
Sinto para o ambiente melhorar e tu não estás mais vezes doente, não?
Não, estive muito doente, portanto, muito obrigada. Aliás, ainda se nota um bocadinho.
Nota-se um bocadinho.
Mas eu recebi tantas mensagens a dizer, Rita, por favor, volta, que aquilo senti é insuportável, que eu fiz o esforço de estar cá hoje.
Certo.
E agora muito melhor, ainda bem que vim.
Fica a minha prenda.
Já estou a ganhar.
Rita, guarda aí, mas não te esqueças depois de.
Não. Tá bem. E ofereço um chá a cada um de vocês.
É importante, olha, eu aceito que eu adoro chá, portanto, e de limão com gengibre, ainda melhor. Dizendo só ainda que na liderança da nossa fantasy nós temos o Raul Matias, FC, com 613 pontos.
Yeah.
Vai com 75 pontos esta jornada, apenas mais um do que eu. E temos o nosso show de bola, que tem sido
líder.
O nosso líder durante mais jornadas, está em segundo lugar com os mesmos pontos que o Raul Matias. Portanto, continuam os dois ali, tac a tac. O Raul Matias na jornada passada tinha ultrapassado o nosso show de bola. Portanto, ali está a aparecer exatamente o António Matias, Al Matias FC, e o Rui Garcia, Show de Bola FC, os dois primeiros com os mesmos pontos. Vamos ver à semana quem é que assume a liderança isolada. Temos ainda depois ali no encalço deles o Carlos Silva, o Gordon is Cooking.
Está mesmo. Gordon está mesmo.
E está mesmo, é verdade, que está ali com 608 pontos. Portanto, tudo malta com mais de 600 pontos.
Que é o nosso caso também, não é?
Não, pá, eu posso falar por mim, eu vou com 518. Mas já não é mal.
Nem seja.
Mas... Passando à frente, acho que é muito bom podermos dizer que o nosso Samit esteve esta semana em Stamford Bridge para o Chelsea Arsenal. esse grande derby de Londres. Não o derby mais histórico de Londres, mas o derby da era moderna dos dois clubes com mais sucesso. Como o Samit vai explicar no fantástico vídeo dos vários momentos que o Samit apanhou no pré, durante e após o jogo Chelsea-Arsenal. Eu vou pedir, Samit, antes de ir a ti a Londres, que passemos só à introdução do teu vídeo para percebermos o que é que tu andaste por lá a fazer.
Boa escolha musical.
Cá estamos nós para o Chelsea-Arsenal e o segundo posto está cá para vos dar o cheirinho do que se vai passando dentro e fora do estádio. Vamos lá.
Samit, indo para ti, conta-nos lá um bocadinho, antes de irmos ao jogo em si, e aos dados e às nossas opiniões, enquanto passam aqui as imagens que tu gravaste durante o dia do derby, conta-nos lá um bocadinho do que é que foi essa tua experiência neste fantástico jogo.
Olha, foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que estive em Stamford Bridge. Já tinha estado em Old Trafford, no London Stadium. Também já tinha estado em Wimbledon, mas nunca em Stamford Bridge. E portanto foi uma experiência incrível. E a envolvência e o ambiente que os estádios ingleses proporcionam ao adepto tornam isto uma experiência única. Portanto, também uma nota para a DAZN, que tem feito uma aposta nesta liga e que tem conseguido trazer conteúdo bom para os adeptos portugueses. Começando até por esta questão dos adeptos, quando cheguei ao estádio foi-me oferecida logo uma magazine que eu estava agora mesmo a olhar com mais atenção. Aqui está ela. E eu, quando digo oferecida, foi grátis, portanto...
Foi o significado da palavra.
Não, oferecida, sim, porque já tive, por acaso, no Chelsea foi oferecida, já tive em outros estádios em que paguei para ter a magazine, mas de qualquer das formas isto é uma revista de 50 páginas, com tudo o que nós tínhamos ou devemos saber sobre o jogo, e não só, portanto tem aqui uma parte dedicada ao Hazard, à equipa feminina, ao sub-21, ao sub-18, histórias muito interessantes. Há aqui uma particularmente interessante que tem a ver com o primeiro jogador negro a atuar pelo Chelsea. Enfim, mensagem do Pochettino, mensagem do capitão de equipa, do Reece James, e portanto esta foi logo a forma com que Stamford Bridge me recebeu. Este é o estádio mais antigo da Premier League. Foi criado em 1877, na altura foi utilizado pelo London Athletic Club, um clube de atletismo. A primeira curiosidade interessante que tenho para vos trazer é que este estádio foi oferecido ao Fulham na altura e o Fulham não o adquiriu porque não tinha condições financeiras para o fazer, mas acabou por ser comprado pelos irmãos Mears, que fundaram o clube em 1905. Portanto, é desde aí o estádio oficial do Chelsea. O Chelsea é um dos pouquíssimos clubes da Premier League que joga desde sempre no mesmo estádio. E em relação ao estádio, tem este misto interessante. Portanto, é o estádio mais antigo da Premier League, 1877, mas já foi remodelado, obviamente, mas consegue ter este misto entre o tradicional e o moderno. E eu, quando digo moderno, refiro-me ao museu, à Megastore, ao conforto dentro do estádio. Portanto, é um estádio confortável e ao mesmo tempo continua a ter aquela magia do tradicional dos estádios britânicos, e isso também é uma coisa relevante que eu pessoalmente gosto bastante. Portanto, está à volta de casas. Hoje em dia vemos tantos estádios por esta Europa fora, uhum, completamente isolados, e isso até é uma imagem um bocado triste, mas Stamford Bridge, localizado ali em West London, em 15 minutos do estádio do Fulham, está rodeado de casinhas, e também é um estádio, é um clube, um estádio que preserva um bocado a história do Chelsea, e portanto há uma estátua do Peter Osgood, que é uma das maiores lendas do clube. Há um mural com vários jogadores, desde o Zola, John Terry, Didier Drogba, enfim. O museu tem uma imagem do Fernando Torres no jogo em Barcelona, na campanha de 2012. E portanto eu acho que isto também é relevante, porque apesar de serem clubes, há muitos clubes em Inglaterra, os grandes clubes, que tiveram investimento estrangeiro, e falo do City, do Newcastle, do Chelsea, do Liverpool, Man United, mas continuam a preservar a história, porque já eram clubes grandes, não é? O Man City, o próprio Man City, e obviamente o Newcastle, são clubes tradicionais. O Chelsea também já o era antes de receber este investimento estrangeiro, obviamente que projeta os clubes para outro nível, mas eu acho isto importante para um adepto. Acho que um clube sem história, ou um clube que não sabe preservar a história, não tem muita piada, e portanto também gostei de ver isso. Enfim, sobre a experiência em si, eu tinha um lugar privilegiado na boxe.
Eu ia perguntar isso, Samit, tu ficaste na bancada de imprensa, certo?
Exatamente, na boxe, que é imediatamente atrás dos bancos, neste caso do banco do Chelsea.
Desde...
Exato.
A bancada de imprensa é.
Exatamente. Desde já um abraço ao Oscar Cordeiro, que me foi receber ali à porta e que já conheceu o estádio, portanto poupou-me ali algum tempo.
Foste metro, não foi, Samit?
Foi. Aqui tudo que. Todos os trajetos dão para fazer de metro, ou de autocarro, mas sim, o metro, sobretudo o metro. E a entrada, vocês estavam-me a perguntar, a entrada é por uma das centrais. Lá está, nada de muito grande, moderna, etc., mais tradicional, e entro literalmente pela sala de conferência de imprensa. E quando lá cheguei estava, enfim, não sei, 70 pessoas, jornalistas de todo o lado, isto antes, uma hora antes do jogo, jornalistas, sei lá, chineses, portugueses, espanhóis, mexicanos, israelitas, enfim, era um mundo dentro daquela sala antes do jogo, e depois com comida e bebida até, e a uma hora antes do jogo veio um senhor muito educadamente oferecer um papelinho com as equipas, os 11, tanto de Arsenal como de Chelsea. E a partir daí há uma escadinha para a bancada, por ali entrei, portanto sentei-me logo na primeira fila da box, imediatamente atrás do banco do Chelsea. À minha frente estavam jogadores não convocados pelo Chelsea e alguma família, tinha ideia que também estavam ali alguns familiares, e é isso, um grande ambiente, uhum. Ambiente de jogo grande, estádio cheio, obviamente. 40 mil pessoas, neste momento o Chelsea tem, o Stamford Bridge tem capacidade para 40 mil pessoas. Curiosamente, esta semana veio, já saiu a notícia de que o Chelsea teve autorização para expandir o estádio. É uma luta que o clube já tem tido há muitos anos. Portanto, uma boa notícia para o Chelsea, porque 40 mil, se calhar, é pouco. E depois, naturalmente, que um ambiente à inglesa, que é uma coisa que eu gosto, acho que é incomparável nesse aspecto, e já estive em estádios em Itália, França, Espanha, Portugal, não estive na Alemanha, portanto não sei como é que é a experiência na Alemanha, mas de qualquer das formas, há o pormenor interessante dos adeptos mais entusiastas, digamos assim, estarem espalhados pelo estádio inteiro. Obviamente que estão mais, neste caso, na bancada norte, que é a bancada Matthew Harding, que em homenagem, esta história também é interessante, que é em homenagem a um ex-vice-presidente do clube, é a única bancada que tem o nome de alguém em Stamford Bridge, foi um vice-presidente que ajudou e foi muito importante na remodelação do estádio e na construção daquela bancada em particular. Morreu até de forma trágica num acidente de helicóptero. Mas estava a dizer-vos, e portanto os adeptos estão espalhados pelo estádio todo. Cânticos, há este humor inglês que eu acho delicioso, nas provocações. O Chelsea, como sabemos, teve a ganhar 2-0 e portanto esteve por cima durante muito tempo, e os adeptos do Chelsea estavam entusiasmados. Tenho aqui dois ou três cânticos que posso partilhar convosco. Um deles é o clássico Champions of Europe, You'll Never Sing That. Portanto, fazendo referência às duas Champions que o Chelsea tem e o Arsenal não tem. Portanto, o Arsenal deve estar até um bocado habituado a isto, porque hoje em dia City pode ir ouve isto no City, no Liverpool, Man United, só não houve do Tottenham, felizmente para o Arsenal. E depois também, na altura quando os adeptos do Arsenal estavam mais calados, os adeptos do Chelsea cantavam-se Shall we sing a song for you, porque isto em português, devemos cantar uma música por vocês. Depois deu a volta, o Arsenal empatou, os adeptos do Arsenal cresceram naturalmente, e mesmo assim a malta do Chelsea teve com bom humor. E perguntou não, na altura lançou um cântico que dizia basicamente que eles não tinham dado conta que os adeptos do Arsenal estavam lá. E portanto foi também engraçado. E rapidamente, só mais uma outra nota, os adeptos do Chelsea têm uma paixão pelo Tiago Silva, portanto, cantam pelo Tiago Silva do nada. Isto podia ser um daqueles memes do No One
Central, né? Quer dizer...
e de repente Chelsea fans a cantarem pelo Tiago Silva. O cântico do Havertz estava a ter entre os adeptos, é um sucesso entre os adeptos do Arsenal. E depois, claro, tive a oportunidade de estar imediatamente atrás do Arteta e do Pochettino. Ouvi muitas vezes o Arteta, dois atuais treinadores que jogaram juntos no PSG, portanto é uma relação de amizade e tudo. Estilos completamente diferentes. O Pochettino passou o jogo todo a falar com os adjuntos, e o Arteta esteve sempre ligado ao jogo, sempre a cair em cima do quarto árbitro, que por acaso era bem maior que ele. E sim, isso foi engraçado. Mas, aliás, palavras, e em espanhol, portanto, palavras que não posso reproduzir agora aqui no podcast, mas como devem imaginar, ele estava tenso. Mas sim, o que me impressionou também em termos de jogo, terminando, foi e lá está, tive esse privilégio de estar muito próximo do relvado, a qualidade, a competitividade e a velocidade do jogo. A velocidade também em termos de discussão e de pensamento dos jogadores, incrível. Pouco espaço, mas os jogadores, lá está, os jogadores da Premier League, nível máximo, a arranjarem espaço onde ele não existia. E lembro-me perfeitamente, por exemplo, de um passo do Saliba para o Ben White na primeira parte, que o Ben White estava do meu lado, que foi um míssil a meia altura para o Ben White, e eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar, se eu estivesse no lugar do Ben White, primeiro não ia apanhar a bola, e segundo eu ia reclamar com o Saliba, isto não faz sentido nenhum. E claro que não foi nada disso que aconteceu. O Ben White, numa recepção básica, mata ali a bola, e a seguir, quando faz o passe, nem reclama, a bola segue. Portanto, nesse aspecto foi incrível. Mas o ambiente, o estádio, aconselho a quem tenha essa oportunidade de vir a Londres ver um jogo, Chelsea e Stamford Bridge estão aprovados.
Ok, olha, e para todos vocês que nos estão a ver e a ouvir, nas redes sociais do Segundo Poste, no nosso Instagram e no nosso Twitter, têm lá o vídeo. Podem ir lá pesquisar um bocadinho. O Samit conta algumas das coisas que levantou, sobre as quais levantou aqui o véu, sobre esse derby. Passada essa experiência do Samit sobre o pré, o jogo e o pós-jogo, tudo o que envolve este derby e Stamford Bridge em si, Diogo Maia, o que é que temos a dizer sobre a equipa de Pochettino? Está em franco crescimento? Ainda vês problemas? Achas que daqui para a frente já não perdem e vão por aí fora até a luta para as competições europeias?
Eu acho que o jogo de ontem deveria ter sido e poderia ter sido um grande abre-latas para aquilo que seria o resto da época. E estava a ser até o Robert Sanchez tentar fazer uma combinação com o Declan Rice e pôr-lhe a bola a jeito. E isto tem mesmo, acho que tem mesmo um impacto grande naquilo que é o Chelsea, porque o Chelsea não tem um ponta-de-lança que marque gols e não tem um guarda-redes de topo. E continuo, cada semana que passa, fico mais surpreendido como é que o Diogo Costa continua no Porto, quando neste momento tinha lugar em qualquer equipa da Premier League a titular, a não ser, provavelmente, no City e no Liverpool. Porque o resto seria
não
titular.
Não estavas a assistir. Resto, e
mesmo nessas equipas, eu acho que conseguiria competir pela titularidade, mas não faria sentido ele ir para essas equipas.
Sim, não é
preciso. Sim, não, não há
de resto, acho que seria titular de caras. Como há Champions esta semana, posso falar do Porto. Mas não consigo compreender mesmo. E acho mesmo que ontem, ao contrário daquilo que o Samit diz no vídeo que lançámos nas redes sociais, eu acho que o empate não é o resultado justo. Eu acho que o Chelsea devia ter ganho o jogo, merecia ter ganho o jogo, porque até aos 77 minutos, para mim, foi bastante melhor que o Arsenal. Principalmente na primeira parte. E volto a dizer, eu não sei se estou convencido com este Arsenal e não sei se estou convencido com o Arteta. Neste momento, nesta época. Não sei, há qualquer coisa que...
Tu agora és adepto do Tottenham, não é?
Mudou recentemente.
Isto é um case study.
Não sinto a equipa particularmente... É uma equipa que tem bastantes soluções, ou seja, tem muitos jogadores no banco, e bons jogadores. Não sinto a equipa dominante em quase nenhum jogo. E ontem achei... Pronto, a verdade é que contra o City, fez semana passada, faz a semana passada, na última jornada.
Ia dizer isso.
Faz uma excelente exibição, mas se formos a pensar nos outros jogos do Arsenal, eu não sinto o Arsenal propriamente dominante. E ontem achei mesmo o Arsenal bastante abaixo. Acho que o meio-campo do principalmente na primeira parte, o meio-campo do Chelsea engoliu o meio-campo do Arsenal.
Isso é um ponto importante.
Engoliu o meio-campo do Chelsea. Porque... Acho que o Odegaard ontem, um jogador quase não se viu em campo. O Odegaard? Enzo... como nos habituou, é um jogador muito, muito acima da média e claramente, em comparação entre o número 8 na camisola das equipas, eu acho que o Odegaard ontem não esteve no jogo e sente-se muito quando o Odegaard não está no jogo. Para responder à tua pergunta diretamente, eu acho que foi um passo em frente até aos 77 minutos em que porque o jogo estava ganho. Se não estou enganado, não me lembro quem é que estava a comentar o jogo. Na Eleven... mas o comentador do jogo, o próprio comentador, disse: pois, parece que o Arsenal meio que baixou os braços. E a verdade é esta: o Arsenal não tem muitas oportunidades o jogo todo. A verdade é que quando. E aí também dou. Também vos passo a palavra dizendo isto. Eu acho que após o 2-1 se mostra qual é que é a equipa que está neste momento, ele está pelo título, qual é que é a equipa que está mais abaixo. E pronto.
Eu não sei se concordo com essa questão do Arsenal de não ter. Eu acho que o Arsenal esteve relativamente sempre dentro do jogo e sempre à procura de chegar até à vitória. O Arteta até diz que ao intervalo tinha noção que iriam conseguir marcar e que iriam conseguir fazer dali algum resultado. Acho que concordo com aquilo que tu dizes em relação à importância do jogo do Chelsea, que podia ser um desbloqueador para aquilo que era o Chelsea assumir-se em termos de equipa, ou tentar começar a assumir-se em termos de equipa, em termos de resultados. Acho que um empate, se tu à partida dissesse ao Chelsea que iria empatar este jogo, não era um mau resultado. Se dizes ao Chelsea que tivesse a ganhar 2-0 e que de repente deixaste o jogo empatar, é um mau resultado.
Sim.
E acho que isso aí é que é o problema do Chelsea, é que é a forma como não conseguiram aguentar este resultado, não conseguiram segurar o jogo e pior que isso é que tu vais falar disso mais à frente, mas não conseguiram adaptar-se àquilo que foram as mudanças do Arsenal. E demonstra ainda alguma imaturidade da equipa do Chelsea, que se vê em vários momentos, de resto daquele vídeo que nós falámos da marcação do penalti, de repente é o Enzo que decide. Portanto, o Enzo que chega em janeiro é quem já toma decisões de quem é que vai marcar penaltis e, portanto, há aqui uma falta, se calhar, de alguma... Há muita gente e ainda a precisar de crescer dentro da equipa do Chelsea. E isso depois demonstra-se neste tipo de jogos em que eles tinham o jogo na mão e, de repente, as coisas vão por aí abaixo. E acho que era importante para o Chelsea. Acho que este empate, da forma que foi, pode ser mais penalizador do que um empate à partida normal ou uma derrota. Não sei, acho que há aqui pontos positivos que se pode tirar. Estes primeiros 70 minutos são importantes no crescimento daquilo que foi o Chelsea, mas depois a forma como a equipa cai não demonstra aquilo que ainda continua a faltar.
Eu acho que o que falta é estofo, porque o Chelsea, e não concordo contigo, Rita, quando dizes que achas que este empate pode ser mais prejudicial psicologicamente, animicamente, do que benéfico. Acho que é benéfico porque não o empate em cima da exibição, porque o Chelsea demonstrou ontem que está no caminho para conseguir bater-se contra as melhores equipas da Premier League. O Chelsea, neste momento, não é uma dessas equipas, o Arsenal é, e portanto, percebo o que dizes, porque o Chelsea esteve na vantagem e depois perdeu a vantagem.
Sim,
é mais por aí. Mas para mim, o Chelsea demonstrou ontem, depois de duas vitórias, receber o Arsenal, o Chelsea demonstrou ontem que há esse espaço para crescer. Já está nesse caminho de crescimento. Depois, falta-lhe estofo. Falta-lhe estofo. E daí ser uma equipa que, no máximo dos máximos desta época, estará a lutar por um acesso às competições europeias, e não estou aqui a incluir a Champions. Poderá ser, duvido.
Acho difícil.
Exatamente, acho
muito difícil. E não é só estou a fazer, eu acho que também falta a profundidade do plantel.
E profundidade.
O Chelsea acabou com o Nick Jackson no meio, Rhys James na direita e Madueca na esquerda. Portanto, isto não é comparável, por exemplo, ao Arsenal que lançou outro sábado e que foi decisivo. Portanto, só dizer que eu não concordo com essa questão do Arsenal ter desistido. Se a coisa que o Arsenal não fez foi desistir, e isso notava-se, lá está, posso ter uma perspectiva diferente, porque tive neste jogo, e foi precisamente o contrário. Acho que o Arsenal está com uma mentalidade de equipa que luta pelo título. Dou-vos um exemplo, o Martinelli, eu já tinha essa ideia, mas depois de o ver ao vivo, tem um nível competitivo altíssimo. Ele não está sempre ligado ao jogo. O Arteta estava sempre ligado ao jogo. O Saka não fez um jogo nada de especial, mas na segunda parte foi decisivo. E, portanto, era só dar esse...
Eu, a ver o jogo, não sei se lá no estádio tiveste essa sensação, eu achava que a qualquer momento, se o Arsenal reduzisse, que ia para cima do Chelsea, ou seja... Tal como achei isso no jogo com o City, quando o Arteta foi ao banco buscar a vitória.
Mas agora a questão, mas eu acho, se calhar vi mal, se calhar vimos jogos diferentes.
Se calhar não, viste o jogo.
Pode ter acontecido.
Não, Omeia, eu até te vou dizer, as pessoas com quem falei que não viram, lembro-me, por exemplo, de falar com o Duarte, que viu o jogo na televisão, e também não concordou comigo, disse-me que o Chelsea merecia ganhar este jogo.
Eu acho mesmo, eu percebo essa questão que vocês estão a levantar, eu também acho que neste momento o Arsenal está numa... tem uma ética muito mais competitiva e de vencedor, não é? Uhum. Tanto é que se fala que, aparentemente, os jogadores nem sequer festejaram o 2-2 e ficaram chateados quando chegaram ao balneário. O Arteta falou sobre isso na Flash, que diz que fica feliz pelos jogadores não terem festejado e estarem aborrecidos. Mas, efetivamente, estavam aborrecidos porque não jogaram nada até aos 70 minutos.
Sim, isso sim.
Isto é uma nota importante, que se não há um gol caído do céu, que é literalmente caído do céu, uma grande execução do Declan Rice, mas até àquele momento, se aquele lance não existe... O Chelsea tinha o jogo por cima, mesmo estava por cima do jogo, tinha o jogo controladíssimo, estava 2-0.
Eu não sei se consigo concordar tanto com isso. Eu acho que havia sempre a possibilidade, e acho que com o Arsenal isto nunca se pode pôr de parte, e acho que neste jogo também senti isso. Havia sempre a possibilidade de surgir um golo, e a partir do momento que surge esse golo, numa equipa como o Arsenal, no estado em que está neste momento, animicamente, tu sabes que a partir dali a possibilidade de dar a volta ao resultado continua a ser muito grande.
A minha questão é só que até ao lance do Declan Rice, não vi grande coisa do Arsenal. É só isso. A equipa não...
Não, é verdade, mas foi um jogo, não foi um bom jogo do Arsenal. Não, aí não, concordamos não. Todos. Certamente não foi um bom jogo. Agora,
é uma equipa que está ligada.
Eu só queria deixar essa nota. Acho que o Arsenal mostrou que é um candidato ao título. Porque o Arsenal, só para... E o Arteta já falou sobre isso anteriormente. O Arsenal, neste momento, em 9 jogos, já jogou com o Man United, com o Man City, com o Tottenham e com o Chelsea. Sim, sim. Em 9 jogos. E ainda não perdeu. E ontem era um jogo que claramente ia perder. Um Chelsea mais... Noutro momento, lá está, aquilo que o Azevedo estava a dizer é verdade. O momento do Chelsea enfim, nem vem de duas vitórias, vem de três, contando com o jogo da Taça da Liga com o Brighton. O Chelsea está num bom momento, em Stamford Bridge, e sentia-se que os adeptos estavam a puxar pelo clube, pela equipa, e estava ali criado um bom ambiente para o Chelsea ganhar. Mas o Arsenal manteve-se, portanto acho que há esse mérito, mas de resto concordo com o Maier, o Arsenal não fez um jogo positivo, digamos assim.
E volto já agora, só para dar uma nota final sobre não sei se queres passar para outro tema, mas eu acho que o meio-campo do Arsenal, não percebo a ideia, acho que não funciona neste momento o Jorginho naquela posição contra meio-campos tão fortes como o do Chelsea. E o Gallagher é uma surpresa, é verdade, está numa forma mesmo muito, muito, muito boa, mas a verdade é que meio-campos mais fortes e que ao mesmo tempo não são só brutos, né? são miúdos que trocam bem a bola, que trabalham bem com bola, com e sem bola, acho muito difícil, acho mesmo muito complicado. Já tinha sentido dificuldades contra o Tottenham, não sei se vocês se lembram do gol. Do segundo gol do Tottenham. voltou a sofrer dificuldades agora contra o Chelsea. E a verdade é que os meio-campos mais fortes da Premier League neste momento, por razões óbvias, são jogadores, para além de muito bons tecnicamente, também fortes fisicamente. Tenho muita curiosidade em perceber se o Jorginho jogar contra o meio-campo do Liverpool, por exemplo.
Mas eu acho que eu concordo contigo, mas acho que a grande dúvida do Arteta neste momento é perceber quem é que joga a médio interior à esquerda. Portanto, é que o Rice pode jogar a 6, não é? O Rice não vai sair da equipa. E o Fábio Vieira e o Havertz ainda não agarraram. Neste jogo até entrou o Smith Rowe. E eu acho que esse é o ponto, mas concordo. Acho que o Jorginho é um excelente jogador, mas para estes jogos fica aquém.
Eu olhando para as duas equipas e dando uma nota final sobre o jogo, gosto muito da consolidação que acho que o Pochettino está a conseguir com este meio-campo do Chelsea.
Uhum, concordo.
Acho que
é a única coisa que está bem definida.
Exatamente, acho que o meio-campo é a única coisa que está bem definida
passa,
e está
passa.
A ser consolidado e tem muita qualidade. O Moisés Caicedo é um belíssimo jogador, entrou mal, também entrou nesta equipa deste Chelsea como estava. O Enzo Fernandes, e para mim essa questão do penalti só diz mais sobre o jogador que o Enzo é. Eu vejo o Bruno Fernandes a fazer aquilo, eu vejo o Enzo Fernandes a fazer aquilo, são esse tipo de jogadores que se impõem. O Enzo Fernandes impôs-se perante o Raheem Sterling, um dos jogadores com mais estatuto na Premier League.
Terceiro jogador mais bem pago da Premier League, só atrás de Kevin De Bruyne e Erling Haaland.
Isso é estatuto?
É estatuto.
Não, mas
Mas também é o jogador inglês mais caro.
Bem, exatamente. E o Enzo Fernandes, noto isso. E depois o Gallagher, está-me a surpreender, acho que o Gallagher no meio-campo a 2 não seria este jogador com o Caicedo e com o Enzo Fernandes. Com esse suporte está mais liberto para pressionar mais alto, para avançar um bocadinho mais. O lance do golo dá esse exemplo. E deixa-me só falar sobre o lance do golo. Não, antes de ir ao lance do golo, queria dizer uma coisa. Sobre o meio-campo do Arsenal, só para fechar esse capítulo. Samit, corrijo-me se não estiver a ser certo, porque tu estavas lá ao nível do relvado quase. É impressionante o quanto o Declan Rice se desdobra pelo campo todo, sem bola, com bola, está em todo o lado. Para mim foi o melhor jogador do lado do Arsenal, Declan Rice.
É impressionante, eu concordo contigo.
E eu acho que pronto, ao nível que tu estavas ainda percebes melhor isso. Porque...
Sim, e o Gallagher igual, na semana passada era para ter falado sobre isso, é o jogador à partida para esta jornada que mais bolas recupera no meio-campo adversário.
Lá está muito mais liberto para estar lá,
sim,
mais
sim.
À frente a pressionar, sem dúvida. E para fechar, queria dar essa nota da profundidade do plantel do Arsenal. Isso vê-se no na vitória contra o City, neste empate que o Arteta vai buscar ao banco contra o Chelsea. E vê-se nesta última questão que eu te quero colocar a ti, Samit, e sei que Maia também tens algo para dizer sobre isso. O Arsenal tem dois bons guarda-redes. Eu acho que um é melhor que o outro. Eu acho que Ramsdale é melhor que David Raya. E, Samit, queria perguntar a tua opinião, porque lá está, porque também no estádio se vê melhor essas coisas. Posicionamentos, comunicação,
sim,
coisas que nos fogem um bocadinho.
Não, eu neste aspecto não sou tão entendido como tu. Tu é que és o homem das balizas. Mas
eu posso só dizer que o
erro
de Raya no gol do Modric é...
diz lá o que disseste há bocado.
É um erro de principiante. O David Raya tenta antecipar o cruzamento do Modric para entrar a pequena área e a marca do penalti. E o Modric fala sobre isso depois do jogo. O treinador do guarda-redes do Chelsea fala com o Modric antes do jogo. a dizer que tem atenção aos posicionamentos do Raya, porque ele normalmente está sempre mais fora, porque tenta sempre antecipar os lances e não é reativo. Ele tenta antecipar os seus cruzamentos, portanto vai estar sempre um bocadinho mais fora da baliza. O Mudryk refere este
pormenor. Então tu achas que foi intencional?
Eu acho que... Não, o próprio Mudryk diz... Eu mandei aquela bola, foi meio cruzamento, meio remate. Ele não admite que queria meter...
É um bocado a carreira do Mudryk de chegar ao Chelsea. É um bocado...
Não, mas...
Mas
isto para dizer que o Raya está mal posicionado. O Raya tem que estar... Onde ele está com os pés paralelos, tem que estar na diagonal e está três passos para lá, ou seja, em direção ao primeiro posto, do qual devia estar, na minha opinião.
Isto é claramente um debate...
Diz aqui. Disseste,
eu não me colocaria naquela posição.
É um dos maiores debates do Arsenal neste momento. Acho que isso ia parte daquilo que o Maia estava a dizer no meio-campo. Mas, e os adeptos do Arsenal cantaram pelo Ramsdale, que por acaso não esteve neste jogo, não foi convocado sequer porque foi pai. E depois eu também estive na conferência de imprensa do Arteta, esqueci-me de referir esse pormenor. E houve um jornalista que perguntou sobre os cânticos dos adeptos do Arsenal e ele respondeu muito escola Guardiola e disse, fugiu à pergunta, disse só que sim, eu também cantaria pelo Ramsdale, gosto muito dele. Mas esse é claramente um debate e sinto que os adeptos do Arsenal, ontem ouvi um adepto do Arsenal falar sobre isso e há a questão, bom, desde logo o Ramsdale é inglês, portanto este é logo um debate. E o segundo ponto é que o Raya tem falhado, não falhou só neste jogo, tem falhado noutros jogos. Contra o City, por exemplo, teve quase para falhar e já houve mais dois ou três jogos em que não teve assim tão bem. E a questão do investimento é que, ao contrário do Havertz, em que houve um investimento brutal e, portanto, o Arteta ou assim vai ter que arranjar a maneira do Havertz jogar, o Raya não é bem... Não houve esse investimento. E eu acho que, neste momento, eu prefiro o Ramsdale, sinceramente. Ou seja, não percebo ainda porque é que o Ramsdale
não é titular.
Obviamente que há a questão do jogo com os pés e o Raya, supostamente, e não se... Bem, o Raya não é um tipo desconhecido, não é? Portanto, já jogava bem com os pés no ano passado, pelo menos. Mas a verdade é que eu acho que neste momento não tem acrescentado nada e, pegando nas palavras desse adepto do Arsenal, tem só criado pânico.
Eu acho que, e para fechar, Maia, vou a ti, eu acho que o que o Raya poderá dar a mais na saída de bola não compensa o que o Ramsdale dá mais na baliza e no controle da área. Pergunto-te para ti, como Gunner, qual é para ti o teu titular, Ramsdale ou David Raya?
O Ramsdale sempre foi e não consegui compreender porque é que saiu. Ou seja, conseguiria compreender se tivesse começado a época assim, não aconteceu, e conseguiria compreender se tivesse havido um erro assim tão escandaloso do Ramsdale e um conjunto de exibições, quando o ano passado foi, se não estou enganado, foi o melhor guarda-redes da Premier League. Foi o considerado o melhor guarda-redes da Premier.
O Ramsdale.
Se não estou enganado, penso eu.
Pois, os problemas todos das equipas este, não é? Teres dois guarda-redes que...
Daí eu ter falado do final do plantel do Arsenal, que também se revela na baliza.
Passa a ser um problema a partir do momento em que... É daquelas coisas. A proximidade de qualidade entre dois guarda-redes às vezes é um problema.
Claro, porque, mas aqui, lá está, não é fácil, não sou o Arteta, não sei, mas aqui a gestão do treinador, ele é que tem que saber qual é o momento de
sim,
retirar.
Certo, e eu como comentador acho que pode ser neste momento de também voltar a criticar uma decisão que para mim não teve nenhuma justificação lógica, e até para o próprio guarda-redes, para o próprio Ramsdale, faz um bocadinho confusão.
Eu acho sempre que a questão do guarda-redes é sempre uma coisa que tem que ser gerida com alguma...
É, com muitas pinças.
Com muitas pinças.
São muito poucos.
Porque tu agora vais tirar o Raya para o próximo jogo e em que posição é que deixas o jogador?
Pois, mas agora acho que não tira.
Eu acho que é sempre, é sempre uma gestão muito complicada.
Sim, eu acho que ontem o problema do guarda-redes ontem foi do Raya também, mas eu acho que ontem o mais decisivo para os problemas foi o Sanches.
Claro.
Foi o primeiro.
Claro, entrega.
E também no segundo golo, já agora. Só queria dar uma nota, porque até aos 77 minutos estava muito contente e muito feliz pelo aquilo que vi. Não estava contente e feliz porque estavam a ganhar o Arsenal.
Bem, tu está completamente louco.
Não, Maia, por amor de Deus, isto está a tomar proporções.
Vou explicar porquê. Porque estou muito surpreendido com o Malo Gusto. Porque, apesar de tudo, tem sido um dos patinhos feios deste Chelsea. E fiquei também bastante surpreendido com o Cucurella, que era um jogo que não contava no início desta época. e vamos, não nos podemos esquecer que são dois jogadores que não serão titulares em condições normais.
Sim.
Os titulares serão o Chilwell à esquerda e o Rhys James à direita. E até aos 37 minutos, até ao momento da hecatombe, até ao momento em que o Sanchez decidiu entregar uma bola
ao Rice,
eles tiveram espetaculares. Tanto é que eu acho que, por exemplo, uma das grandes justificações para a má exibição do Saka, para além da aparente lesão, ou de estar assim meio tocado, foi a excelente exibição do Cucurella. A primeira parte é fabulosa.
Surpreendeu-me.
Mais exibição do Saka que dá uma assistência, não é?
Agora,
não,
é as mais exibições do Saka são assim.
São jogadores top.
São assim.
Eu gosto muito do derby de Londres, mas o meu Liverpool ganhou o derby de Merseyside e, portanto, eu proponho que viajemos um bocadinho até Stanley Park,
bora,
até Liverpool. Um derby, é o derby inglês jogado há mais anos seguidos na primeira divisão, quando era First Division e agora Premier League, é jogado seguido desde 1962, tem mais jogos seguidos na primeira divisão do que o North London Derby entre Tottenham e Arsenal e o Manchester Derby entre Man City e Man United. Posso dizer-vos que é denominado, isto é engraçado, como o Friendly Derby, porque é um dos derbys em Inglaterra com menos casos de violência e de desacatos entre adeptos das duas equipas e porque, pela proximidade, só divididos pelo Stanley Park, de 1,6 km, cerca de 1,5 km, entre os dois clubes, entre os dois estádios, há muitas famílias e muitos grupos de amigos que são partilhados entre Toffees e Reds. E, portanto, também há essa... Claro que há essa rivalidade, mas não há esse sódio declarado como vemos noutros derbys, ou até como vemos em rivalidades tipo Liverpool e Man United.
Mas não tinha nada sem pressão.
E porque, por causa da catástrofe de Hillsborough,
pois é.
Foi uma catástrofe que aproximou imenso, porque obviamente que faleceram aqueles 96 adeptos do Liverpool em Hillsborough, e muitos desses adeptos eram filhos, netos, claro, primos e amigos de adeptos do Everton, porque há essa proximidade. Isso não só aproximou os adeptos, como aproximou toda a comunidade de Merseyside, que fez acicatar ainda mais aquele sentimento que os Scousers têm em relação ao resto da Inglaterra e, neste caso, muito em relação a Londres, porque sentem que foram claramente negligenciados pelas autoridades inglesas.
E foram.
Posto isto, o Liverpool ganhou mais um derby.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Acho que é um contexto. O contexto que tu dás é excelente. E eu por acaso, tinha uma história, antes de falarem sobre o jogo, e eu aí deixo-vos falar, sobre um senhor chamado Steve Kelly, que é um adepto do Everton, que vê todos os jogos na bancada da Copa, todos os derbys,
muito bem,
na bancada do Liverpool, e esteve neste jogo também com o Cascol do Everton, e é precisamente, e tem precisamente a ver com a tragédia de Hillsborough. Portanto, ele perdeu o irmão, que era do adepto do Liverpool, nessa tragédia, e em homenagem para se sentir também mais próximo do irmão, vê os derbys na bancada do Liverpool. Acho que isto é uma história que exemplifica bem a ligação que existe entre o Everton e o Liverpool. E ele depois também já deu uma entrevista em que falou sobre a perseguição que sofreu por parte das autoridades na altura, que quando o entrevistaram na altura das investigações, queriam saber se ele bebia muito e quais é que eram os hábitos que ele tinha. Porque na altura a ideia era, e o objetivo era, criar uma má imagem dos adeptos para desculpar outras coisas, e portanto fica essa história também relevante naquilo que estavas a dizer.
E só para concluir, a década de 80 foi a década em que essa rivalidade ficou um bocadinho mais acicatada e mais violenta. Sabemos todos porquê, a questão dos hooligans do Liverpool, que andaram por essa Europa fora a dizimar estádios e medições de estádios por essa Europa fora, e o Everton, naqueles 5 anos em que os clubes ingleses estiveram proibidos de ir às competições europeias, o Everton por duas vezes teria ficado em... Ah, aqui está o Steve Kelly, exatamente, o adepto que o Samit portanto estava a falar, e o Everton nesses 5 anos por duas vezes teve classificações para ir à Taça dos Campeões Europeus e não foi por causa dos adeptos do Liverpool, digamos assim. Portanto, isso foi ali aquela década em que ficou mais acicatado este Friendly Derby. Indo a isto, se, pelo menos às pessoas da nossa geração, se nos habituámos a ver algum equilíbrio quando o Everton tinha David Moyes como seu treinador, nos últimos anos, e desde que Klopp então está no Liverpool, há um claríssimo domínio do Liverpool. Deixem-me dizer-vos que desde que Klopp está no Liverpool, desde 2015, O Liverpool perdeu apenas um derby contra o Everton e foi quando não havia público. Uhum. De resto, creio que há dois empates, o resto é tudo vitórias para o Liverpool.
É isso mesmo, confio.
E deixem-me dizer-vos também que desde 2017, isto no geral, exceptuando a época em que não houve público nos estádios ingleses, a turma de Klopp tem apenas uma derrota desde 2017 em casa, em Anfield, o que diz muito da fortaleza que Klopp conseguiu, já tinha feito no Dortmund e que fez agora
então
no Liverpool.
Sobre o jogo, vamos falar?
Sobre o jogo. Diogo Maia, sei que tens uma questão sobre o ataque do Liverpool, sobre quem é que deve ser titular ou não deve ser titular.
Sim, por acaso tinha uma questão sobre o McAllister, mas posso ir primeiro a questão dos avançados. Luís Dias é decisivo. Luís Dias é um jogador decisivo. Acho que o Liverpool ainda não definiu bem a posição 9. Eu acho que... Gosto muito do Diogo Jota, mas sinto sempre um bocadinho um peixe fora d'água em alguns momentos do jogo. Porque eu também acho que os outros jogadores que jogam, normalmente o Luís Dias e o Salah, sente-se mesmo a diferença quando Darwin está em campo. Eu acho que Darwin é um excelente jogador para jogar de início, mas também é um excelente jogador para vir do banco e agitar as coisas. Uhum. Viu-se agora contra o Everton. É uma clara aposta do Klopp. Eu acho que o Diogo Jota... Acho que o Liverpool, o jogo não foi um jogo muito bem conseguido, o Liverpool, diga-se. Acho que não foi. Acho que também, curiosamente, ajudou o facto do Young ter sido expulso na primeira parte. Sim. E, portanto, o Tottenham ainda gostou mais, ainda assim gostou mais, ainda
o
gosta
Everton.
Mais.
O Tottenham está louco.
Samit, o Maia está claramente com o Tottenham na cabeça, não sei se já percebeste.
Que ainda não jogaram.
Eu já não digo nada.
Porque o Everton adorou e adora estar encostadinho cá atrás e então com menos um... Ainda foi melhor, ainda tiveram menos, ou seja, tiveram mais desculpas
para e fazer. Mais legitimidade para estarem atrás.
Exatamente. A verdade é que há um jogador nesta primeira parte, também na segunda, que é o desequilibrador, que é o Luís Dias. Eu gosto mesmo muito do Luís Dias, acho que é um jogador de topo, quero mesmo que ele não tenha lesões e que tenha uma carreira que condiza com a sua qualidade técnica e competitiva. É um jogador, olha, por exemplo, se calhar a imagem do Martinelli, o Luís Dias é um jogador que aparece quase sempre em jogos grandes e em momentos decisivos. Ontem voltou a ser decisivo, eu acho que o Liverpool não ia lá. Não ia lá sem ser assim, pelo rasgo individual, não foi. Mas lá está, acho que a questão de Darwin é decisiva neste Liverpool, já falámos sobre isto nas últimas semanas e volta a ser decisivo. É um jogador que entra, agita, mexe sempre, irrita aos centrais, chateia aos médios. Os colegas de equipa sabem que a bola está sempre, pode nem sempre executar bem, mas vai aparecer sempre. E portanto, mais tarde ou mais cedo, acho que em condições normais, apesar de saber que a época é longa para o Liverpool e vai ser preciso rodar. Eu acho que o Darwin, se não tivesse ido à seleção, tinha sido titular novamente e, portanto, vejo uma época longa para o Diogo Jota em termos de titularidade. Acho que vai ser complicado para o Diogo Jota, mas vai ter muitos minutos, apesar de tudo. Pronto.
Acho que para além do... Desculpa, Pedro. Não. Para além de tudo que... do Luís Dias, obviamente, e do inevitável Salah, o Liverpool também tem a questão do Szoboszlai. Que continua sem ter esse destaque de assistências ou de golos ou o que seja, continua a ser uma peça fundamental na equipa do Liverpool e naquilo que dá. E tu querias falar do McAllister e do meio-campo do Liverpool, mas acho que o Szoboszlai, por inúmeras razões, seja através da qualidade de passe, da condução de bola, passos longos, remates fora da área, que é uma coisa que ele experimenta imensas vezes. Portanto, há aqui uma série de características que ele traz ao jogo do Liverpool muito importantes. E é um jogador novíssimo, não é? Tem 22 anos.
E é um meio Klopp. Tu olhas para o Szoboszlai e vês Klopp ali.
E joga com uma inteligência e com uma intenção gigante. Ele não é um jogador precipitado, não é um jogador nervoso. E acho que acrescenta muito em jogos que o Liverpool, por outros lados, não está a crescer tanto.
Acho que o Szoboszlai é o melhor jogador da Premier League até agora, em termos de consistência. Acho que é como o Samir disse, eu gostei muito da expressão que ele usou, jogador laboratório e que tem sauce. Não é? É um tipo que domina a bola, que domina as relações orientadas dele são uma coisa. Eu ontem, por acaso, estava a ver o jogo sozinho e várias vezes, é uma coisa muito habitual, eu comentar, não é? Ou fazer sons.
Falaste sozinho.
E a quantidade de vezes que faço isso com o Szoboszlai, porque ele torna tudo muito, muito
mais
simples.
Mais simples, sim.
Tudo muito simples. Surpreendeu-me imenso. Acho que a posição 6 neste momento é um problema para o Klopp. Acho que o Szoboszlai está bem resolvido. A posição 6 é um problema que ele também criou. E o Chelsea também dificultou com a compra do Caicedo e do Lavia. E, portanto, eu não sei bem até janeiro. Acho que o Liverpool, se conseguir até janeiro aguentar-se bem com o McAllister a 6, eu acho que o Liverpool tem que ir a correr para o mercado, porque o Endo não é claramente a solução.
Maia, esta semana temos um mito ou facto que também és tu que nos trazes sobre o derby de Merseyside.
Temos. O mito ou facto desta semana, curiosamente, num jogo em que acho que foi das piores exibições que eu me lembro de ver dele no Liverpool, mas foi novamente muito decisivo. Eu volto, o mito ou facto desta semana é Salah é o jogador mais difícil de substituir da Premier League. Mito ou facto, colegas de painel? Samito, podes começar tu se quiseres.
Começo. Para mim é mito, antes de mais é um excelente mito ou facto. Para mim é mito, o Salah é o melhor jogador da Premier League neste momento, mas acho que o Bruno Fernandes, em função da equipa onde joga, é mais difícil de substituir. E Bruno Fernandes, no início desta época, desde que chegou ao United, foi o jogador com mais jogos, mais golos, mais assistências, mais oportunidades criadas, mais remates à área, mais remates à baliza, desculpem, mais espaços para o último terço e mais duelos ganhos. Portanto, acho que perder o Salah seria muito mal, muito difícil para o Liverpool. Perder Bruno Fernandes para o United seria só uma tragédia catastrófica.
Eu gostava de ouvir o Maia, por acaso.
Para mim é mito. Yeah, acho que o Salah não é o jogador mais difícil de substituir da Premier League, porque efetivamente este ano já tivemos provas de que o jogador mais difícil de substituir na Premier League no seu respectivo clube é o Rodri.
Uau!
Gostei dos vossos dois mitos.
E digo isto porque já tivemos, efetivamente, este ano, a prova clara de que numa equipa como a do Guardiola, o que é sempre surpreendente, há uma grande tendência para um jogador que é o Rodri. Apesar de tudo, eu acho, e não vimos ainda se o Liverpool é assim tão dependente do Salah, mas claro, apesar de tudo, eu acho que no banco e no plantel há mais qualidade para possivelmente substituir o Salah do que há, efetivamente.
Olha, eu estou muito feliz com o Diogo Maia, porque eu não estava à espera deste momento.
Vais mito também?
Não, eu vou mito, mas a minha questão nem tem a ver com o mito ou facto. Eu estava à espera que o Maia viesse aqui com um facto em relação ao Salah.
Ok.
E estou muito surpreendida, muito mesmo surpreendida, com a tua consistência no teu discurso. Porque eu até fiz trabalho de casa e preparei um vídeo, que podem passar um vídeo, do Diogo Maia, há duas semanas.
Não acredito nisto.
E já vamos ver, e aqui vou-lhe dar os parabéns.
Olha, boa,
me parece tão atado, tudo bem que é um dos melhores jogadores do mundo,
estão dependendo dele,
tão dependendo de um só jogador, que é uma coisa pouco guardiolesca,
sim,
à exceção do Messi. Claro, o próprio diz isso. Óbvio. O próprio sempre diz isso. E, portanto, a ausência do Rodri, neste momento, eu não vejo em mais nenhuma equipa uma dependência tão grande para o seu melhor jogador. E depois, às vezes parece...
Pronto, isto acabou por correr mal, porque a ideia era expor A ideia era apanhar o Maia em contradição, porque eu achei que era isso que ele vinha fazer e que vinha aqui, já achei de facto sobre o Salah, nestas suas tiradas clássicas do melhor e pior do mundo. E estou muito surpreendida, parabéns pela tua consistência, mas fica aqui a prova.
Eu só gostava de dizer que os últimos dois episódios em que a Rita esteve, eu quis que o ambiente melhorasse.
Mas ela não quer, claramente.
Eu quis que o ambiente melhorasse.
Não,
mas há aqui o fair play da Rita em mostrar isto, mesmo sabendo que,
claro que
houve um mito. Mas devo dizer que o Maia, as contradições do Maia, não é preciso esse trabalho, Rita, porque estamos a falar de um tipo que era adepto do Arsenal.
Sou.
Hoje em dia torce pelo Tottenham e fica feliz quando o Chelsea está a ganhar o Arsenal.
É verdade.
Mas sou adepto do Arsenal.
Mas voltando ao mito ou facto, para mim é mito, exatamente, porque eu fiz este exercício de pensar nas outras equipas da Premier League e pensar em jogadores que se poderia tirar da equipa. E para mim um dos casos mais óbvios é o do Bruno Fernandes, que falou o Samit. Há também a questão do Rodri, que nós já tínhamos falado aqui. Portanto, o Salah é imprescindível nesta questão do Liverpool, mas não é o jogador mais difícil de substituir. E que eu também sou um bocadinho contra esta questão dos jogadores insubstituíveis, tirando se calhar o Messi, e se calhar não, tirando o Messi. Para mim, todos os jogadores conseguem ser substituíveis, num sentido que o treinador tem que adaptar as equipas depois às realidades que tem. Obviamente que o Salah está com 7 golos e 4 assistências em 9 jogos. É absurdo, obviamente. Mas é um jogador que é substituível, portanto estamos de acordo. E fico muito feliz por ti, Maia, por...
Estamos aí. não há acordo total, porque para mim é facto.
Claro!
Apesar de concordar com os argumentos.
Isso é a parte menos interessante do mito ao facto. Não é? Se passa, do Liverpool.
Não. Claro. Mo Salah chegou ao Liverpool em 2017. De lá para cá, e sempre com um mínimo de 48 jogos por época, vou dizer os números de lá para cá. De 17-18 até 23-24, inclusive. 44 golos, 14 assistências, 27 golos, 10 assistências, 23 golos, 3 assistências, 31 golos, 6 assistências, 31 golos, 15 assistências, época passada 30 golos, 16 assistências, esta época no total já leva 8 golos, 4 assistências. Percebo o que o Maia disse em relação ao Rodri e o exemplo que usaste com o Bruno Fernandes, Samit, o Salah, desde que chegou à Premier League, é há mais anos seguidos o maior craque da Premier League. Outros tiveram alguns anos melhores. Salah é há mais anos seguidos o maior craque. E eu acho mesmo que se o Salah não estivesse esta época no Liverpool, o Liverpool nem pelo top 4 lutaria. E portanto, sinto que o Salah é o jogador mais insubstituível.
Quase que me apeteceu bater palmas. Quase que me apeteceu. Quase emocionado. Mas devo dizer, mas às vezes concordo. Daí eu dizer que isto é um excelente mito ao facto. O Salah é um jogador. É um dos mais insubstituíveis, desculpa usar esta expressão, Rita, já percebi que não gostas, muito discurso de treinadora, mas, e acrescentaria só que em termos de craques a esse nível durante tantos anos, só mesmo Kevin De Bruyne, mas portanto acho que concordo com tudo aquilo que vocês disseram, os três.
E entretanto, avançamos, antes de fechar o episódio 2 com um momento de Cantona especial, só pedir para colocarmos o gol da jornada, que foi, por nós, unanimamente escolhido o golaço de Diogo Dalot a dar a vitória ao United em Sheffield e, portanto, a impedir o despedimento de Erik ten Hag, como o Samit vaticinava a semana
passada. Só dar uma nota, já agora, o Dalot que agora até vai ao podcast em Portugal, portanto, quando ele quiser vir ao Premier Eleven, é muito bem recebido, nós também podemos ser amigos. É um grande golo, o Dalot é um super profissional, acho que é um miúdo que parece muito sucesso, acho que é mesmo muito trabalhador, parece-me um miúdo muito honesto e, como eu disse no primeiro episódio, era uma questão de tempo até o Bissaka sentar e o Dalot ser titularíssimo, porque o Bissaka destas não faz.
Não faz mesmo.
Tu só não és consistente em relação ao Arsenal, porque é verdade, lembro-me completamente de elogiar-te o Dalot
no
primeiro
novembro.
Episódio.
Passando para um momento de Cantona especial, e peço só que mostrem aquela imagem de Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton é provavelmente um dos melhores, se não o melhor jogador inglês de sempre. Cá está a imagem que podem ver, um conjunto de imagens que podem ver
no nosso Instagram
do Segundo Posto. É o grande representante vivo dos Busby Babes.
Vivo?
Sim.
Todos
sabemos do acidente,
claro,
daquela grande equipa do Man United, acidente de aviação.
Sim.
Sir Bobby Charlton sobreviveu para fazer 17 épocas na equipa principal do Man United, 758 jogos, 259 golos, três campeonatos ingleses, uma FA Cup, e isto sim catapultou, estes dois títulos catapultaram-no para um outro nível que não tinha, dizem à época, jornalistas e analistas da época, não tinha esse nível técnico, mas ganhou uma taça, a primeira taça dos clubes campeões europeus que um clube inglês ganhou, 68, Man United contra o Benfica de Eusébio, e ganha, antes disso, dois anos antes, em Wembley, o Mundial de 66, o único campeonato do mundo que a seleção inglesa tem. Sir Bobby Charlton tem mais de 100 internacionalizações durante 13 anos pela seleção inglesa, marcou 49 golos, quase 50, era conhecido como sendo uma pessoa humilde, tímida, e que até tinha um bocadinho essa timidez e essa humildade pelo facto de se sentir um bocadinho culpado por ainda estar a jogar quando os seus companheiros tinham falecido nesse acidente de aviação, e notorizou-se como um belíssimo segundo avançado. Fazia tudo no ataque, marcava golos, assistia, jogava entre linhas. Um grandíssimo jogador, fica aqui a nossa homenagem.
Sim, não, acho que uma das melhores homenagens que se pode fazer este, para além de se dizer que é um dos melhores responsáveis por Inglaterra nunca ter conseguido voltar a ganhar nada, acho que quando se diz que não havia United sem Bobby Charlton, diz, é daqueles elogios que só ao nível das grandes lendas. Parte, mas pronto, deixa uma grande
uma grande história e acho que é o mínimo que nós podemos fazer aqui é
dar a refresh, portanto,
dar a refresh. Acho que é isso.
Para a semana nós cá estaremos para mais um Premier Eleven by Composto e durante o fim de semana vão ter todos os jogos da Premier League a passar em todos os canais da Eleven, que agora na razão está aqui a tabela dos jogos. Aqui está ela, começa a jornada, começa sexta-feira e termina domingo às 15h30 com esse jogaço entre Man United e Man City, que será sem dúvida um dos temas que nós vamos
abordar
na próxima semana. Cá está o Tottenham. De resto, segundo posto em todas as redes, nós para a semana cá estaremos, como sempre, às 14 horas de segunda-feira, no YouTube da Eleven, que agora é na DAZN. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana de Premier League no próximo vídeo.
Tchau.